E aí, galerinha suscaster de plantão. Aqui quem fala é o Caio, estudante de odontologia na Universidade Federal do Ceará, Campus Sobral, como vocês já devem saber, né? Whatever. Estamos começando mais um episódio do SUScast, o seu podcast sobre o SUS e saúde pública. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o transtorno do espectro autista. E de início, eu queria falar que o transtorno do espectro autista, ou TEA, do inglês tia, né? Chá. Brincadeira,
Caramba,
galera,
inglês.
brincadeira.
Esse menino não dá pra lavar a sério.
Desculpa aí, produção. Que era conhecido, o transtorno do espectro autista, o TEA, era conhecida apenas por autismo, porém passou por reformulações na nomenclatura oficial, nos manuais pelo DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, e pelo CID-11, passando a englobar diversos transtornos como autismo infantil, autismo de alto funcionamento, autismo atípico, transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação, transtorno desintegrativo da infância, síndrome de Asperger, entre outros.
Bom, pessoas dentro do espectro podem apresentar déficit na comunicação social ou interação social, como nas linguagens verbal ou não verbal, e na reciprocidade socioemocional, e padrões restritos e repetitividade de comportamento, como estereotipias, movimentos contínuos, interesses fixos e hipo ou hipersensibilidade a estímulos sensoriais, sendo que essas características estão presentes desde o início da infância. Todos os pacientes com autismo partilham dessas dificuldades, mas cada um deles será afetado em intensidades diferentes, resultando em situações bem particulares. Por isso, dizemos que esse transtorno abrange o espectro autista. O TEA atinge um a cada 54 pessoas e uma proporção de 4 meninos para cada uma menina, segundo o documento do CDC de 2020. O exato motivo dessa diferença de incidência entre os sexos ainda é desconhecido, mas especula-se que possa ser por um modo de manifestação diferente do transtorno em mulheres, o que ainda é pouco estudado. A causa exata desse transtorno ainda é incerta. Entretanto, sabe-se que não é definido por uma causa única e que há uma associação forte com fatores genéticos, chegando à conclusão que a causa é uma junção de fatores genéticos e ambientais.
Bom, gente, em sequência, o diagnóstico ele é clínico, ou seja, não há um exame laboratorial que você vá numa clínica ou uma imagem que comprove esse diagnóstico. Apenas a avaliação de profissionais qualificados fará essa resolução, né? Ou seja, há alguns questionários que podem auxiliar nessa avaliação, como o MCHAT, que consiste em um teste composto por 23 questões do tipo sim ou não, que devem ser respondidas pelos pais de crianças entre 16 e 30 meses de idade, que estejam acompanhando o filho em uma consulta pediátrica. Isso é para que esteja um diagnóstico precoce, porque quanto mais cedo for diagnosticado o transtorno do espectro autista, mais a gente pode trabalhar e abordar maneiras de dar autonomia para esse paciente. Às vezes as pessoas procuram na internet, no Google, como é esse questionário? Eu mesmo vou aplicar com meu filho. Só que você tem que entender que é necessário uma equipe multiprofissional, que você em casa, por meio de um teste da internet, não pode dar esse diagnóstico. Aí essa escala, ela vai ser classificada às crianças em três níveis: baixo risco, se a pontuação for de 0 a 2, risco moderado, quando a pontuação vai de 3 a 7, e alto risco, se a pontuação for de 8 a 20. E lembrando mais uma vez que essa avaliação MCHAT, ela é obrigatória para crianças em consultas pediátricas de acompanhamentos realizados pelo Sistema Único de Saúde, né? O SUS. Se o resultado for positivo para um transtorno de espectro autista, é necessário um encaminhamento para especialistas, como neurologistas, psicólogos e psiquiatras com especialidade no assunto. E o acesso a esses profissionais é imprescindível para o diagnóstico correto e principalmente em adultos que não vão passar por esse questionário. Então é importante se manter atento aos sinais que a gente falou antes aqui no começo, à opinião de familiares, alguns amigos que notam alguns padrões de comportamentos e você procurar a ajuda de um profissional que seja especializado na área, né?
Em sequência, o tratamento será feito por uma equipe multidisciplinar, englobando também uma abordagem interprofissional com terapeuta ocupacional, educador físico, fisioterapeuta e outros. Há algumas linhas de tratamento, como a ABA, que é uma abreviação para um termo em inglês, que é análise do comportamento aplicado. A terapia ABA envolve o ensino intensivo e individualizado das habilidades necessárias para que a criança autista possa adquirir independência e uma melhor qualidade de vida possível. Dentre as habilidades ensinadas, incluem-se os comportamentos que interferem no desenvolvimento e integração do indivíduo que foi diagnosticado com autismo. Há um estímulo para melhorias nos comportamentos sociais, tais como o contato visual e a comunicação funcional. Comportamentos acadêmicos, tais como pré-requisitos para leitura, escrita e matemática, também são abordados, assim como atividades da vida diária, como higiene pessoal, redução de comportamentos que envolvem algum tipo de coisa que a gente não quer, como agressão, estereotipia, autolesões, agressões verbais e fugas. Outro método é também da língua inglesa, né, que é TEA, CCH, que significa em português Tratamento e Educação para Autistas e Crianças com Déficits Relacionados à Comunicação. Todo esse modelo foi fundamentado na psicolinguística e na psicologia comportamental e tem como objetivo ajudar as pessoas com transtorno do espectro autista a adquirirem independência e autonomia por meio do desenvolvimento de novas habilidades e uma maior compreensão do mundo ao seu redor. Para isso é necessário um profissional que esteja adequado e conheça a metodologia e que saberá qual seria o método mais adequado, mais eficiente para cada pessoa. E o mais importante é que seja iniciado o mais breve possível para assegurar a autonomia do indivíduo, que envolve um diagnóstico adequado.
Então, gente, vocês podem estar se questionando. Tá certo. E eu posso conseguir esse tratamento, o ABA, pelo SUS? Sim, gente, o SUS oferta esse tratamento. Em geral, o Tribunal de Justiça entende que é a obrigação do Estado custear a terapia ABA, desde que constatada e comprovada a necessidade do tratamento com um relatório médico.
Bom, na atenção especializada da rede de cuidados da pessoa com deficiência, por exemplo, as pessoas com o transtorno do espectro autista e seus familiares podem contar com 263 centros especializados em reabilitação, que são pontos de atenção ambulatorial especializada em reabilitação, responsáveis por diagnóstico, tratamento, concessão, adaptação e manutenção de tecnologia de apoio. E além disso, o Brasil conta com 282 centros de atenção psicossocial infantil, CAPSI, 47 oficinas ortopédicas disponíveis e 2.795 centros de atenção psicossocial, o CAPS, né? As avaliações multiprofissionais, elas são realizadas por uma equipe composta por médico-psiquiatra ou neurologista e profissionais da área de reabilitação.
A função dos profissionais é estabelecer um impacto e repercussões no desenvolvimento global e processo terapêutico, a fim de estabelecer um projeto terapêutico singular, PTS, que é um conjunto de processos. PTS, não vamos confundir, que é um conjunto de propostas e condutas terapêuticas articuladas para promover o bem-estar do paciente de forma interdisciplinar. Além de toda a rede de assistência, ainda em 2021, o Ministério da Saúde lançou a linha de cuidado para crianças com transtorno do espectro autista, com o objetivo de organizar os fluxos de cuidados e atenção, orientando sobre promoção, inclusão, tratamento, reabilitação de diferentes níveis de assistência, sistematizando a rede de atenção à pessoa com TEA e favorecendo ações de detecção precoce.
Ou seja, gente, eu acho que vocês já devem ter escutado alguém falar assim: nossa, mas antes não era isso, agora toda criança tem autismo. E vocês devem ver isso com bons olhos, que significa que nós evoluímos, que nós estamos mais sensíveis e atentos às coisas que estão ao nosso redor. Porque quantos adultos têm TDAH ou outros tipos de transtorno e passaram por situações que poderiam ter sido evitadas? Então, hoje a gente tem essa oportunidade de ter esse diagnóstico, de mudar a vida das pessoas, porque os maus... Não. Porque as situações ruins que nós passamos, não necessariamente as outras pessoas também têm que passar. Então, dessa forma, com o diagnóstico precoce e com o conhecimento que a gente vai adquirindo, nós podemos ajudar muitas outras pessoas. E é isso, pessoal. A gente espera que tenha ficado claro o que nós falamos aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente pela DM do nosso Instagram ou pelas nossas outras redes sociais. E, inclusive, não deixem de nos seguir, viu? Curtam a gente, deem a avaliação no Spotify. E até o próximo programa.
Tchau, tchau.
É isso aí, galera. Por hoje é só.
Tchau.